segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Bem, então André Luiz continua a conversar com o irmão Francisco. E irmão Francisco então esclarece para ele. São muitos os irmãos afins que se reúnem depois da morte do corpo em tarefas de amparo fraternal, quando já alcançaram os primeiros degraus da escada de purificação. Do que me é possível ajuizar, semelhantes trabalhos são dos mais eficientes e dignos em favor dos homens. Raramente, os companheiros encarnados, quando em excelentes condições de saúde física, podem compreender as aflições dos enfermos em posição desesperadora ou dos moribundos prestes a partir. Nós outros, porém, no quadro das realidades mais fortes, sabemos que muitas vezes é possível efetuar realizações deveras sublimes de natureza espiritual em poucos dias. Nessas circunstâncias, depois de largos anos de atividades inúteis. No leito da morte, as criaturas são mais humanas e mais dóceis. Dizia que a moléstia intransigente enfraquece os instintos mais baixos, atenua as labaretas mais vivas das paixões inferiores, desanimaliza a alma, abrindo-lhe em torno interstícios abençoados por onde penetra a infinita luz. E a dor vai derrubando as pesadas muralhas da indiferença, do egoísmo cristalizado e do amor próprio excessivo. Então é possível o grande entendimento. Lições admiráveis felicitam a criatura que, palidamente embora, percebe a grandeza da herança divina. Acentua-se-lhe o heroísmo e gravam-se-lhe no coração, para sempre, mensagens vivas de amor e sabedoria. Na noite espessa da agonia, começa a brilhar a aurora da vida eterna. E aos seus clarões indistintos, nossos princípios são facilmente aceitos. A sensibilidade demonstra características sublimes e a luz imortal lança fontes de infinito poder nos recessos do espírito.
Yeah.
Que beleza, a especialização da doença, né?
É verdade. E é interessante que ele faz uma afirmativa aqui, que ele diz que raramente os companheiros encarnados, quando em excelentes condições de saúde física, podem compreender as aflições dos enfermos. E é muito interessante isso, porque quando a gente está bem, está tudo tranquilo, não tem nada acontecendo com a gente, às vezes a gente assim, custa a entender a dor do outro, custa perceber o outro. E então, quando tem alguém doente, às vezes a gente faz assim, é negligente com aquilo, acha que a pessoa está exagerando, acha que é bobeira, que aquela dor não é tão doída assim.
Banaliza, né, a dor do outro.
Isso. E sem perceber, a gente tem uma tendência natural a banalizar, principalmente se o outro for um empregado.
Isso.
For um empregado doméstico, for um funcionário. A gente tende a banalizar.
Achar até que o outro está inventando uma doença para não trabalhar, né? Para não nos servir.
E aí, um momento, assim, se alguém tem esse hábito, assim, esse mau hábito, na verdade, de banalizar a dor do outro, de achar que é sempre uma bobagem e tal. Tem uma mãe de uma amiga minha que ela acha que dor de cabeça é bobagem. Por uma razão qualquer, ela nunca teve dor de cabeça, assim, ela deve ter algum neurônio, alguma coisa que com relação à dor de cabeça. Então, sempre quando alguém fala que está com dor de cabeça, ela diz que é bobagem. E isso causa uma irritação muito grande, né, porque tem uma das filhas dela que tem enxaqueca e ela está sempre dizendo que é bobagem, que é para não ir trabalhar, que era para não ir para a escola, que era isso. E às vezes a gente até sem perceber, com essa banalização, a gente humilha muitas pessoas, sabe? Às vezes a pessoa está numa dor muito doída.
Julga, né? Eu estou lembrando de um fato de uma amiga que estava no supermercado. E aí... A pessoa, a caixa, né? Ela estava passando as coisas, mas assim, séria, sabe? Séria mesmo, assim, com a fisionomia muito fechada, né? E passando assim, não com a rapidez que a gente deseja que passe os nossos produtos. Então, o primeiro é atendido, vai a segunda pessoa para ser atendida, daqui a pouco vai a terceira pessoa, e aí a amiga está observando as pessoas passarem. E aquela pessoa com mau humor, né? Com uma cara feia. E aí aquelas pessoas assim, ué, se tá com raiva do trabalho, por que tá trabalhando? Mas aí ela pensou assim, eu tenho que fazer um diferencial, né? O que Jesus faria? E aí ela chega, quando chega a sua vez ser atendida, ela fala pra amiga assim, como é que você está? Bom dia. Como é que você está, minha filha? Está sentindo alguma coisa? E aí a pessoa olhou para ela e falou assim, eu estou desesperada de dor de dente. Mas não posso sair daqui. E era um mercado que tinha uma farmácia perto. A amiga conhecia medicação, né, de analgesia. Comprou lá o medicamento, pegou um copinho de água e deu para ela. Então, observa só, né, gente? Havia a todo momento de julgamento da pessoa estar de mau humor. Mas vamos pensar o que, que é. Você está com uma dor de dentes, tem que atender o outro. Você não pode sair, senão perde o dia. Porque, como a Berenice falou, a gente tende a banalizar o que o outro está sentindo, que a gente acha que é bobagem, né? Que não precisa de dor de dente, que dor de dente é uma bobagem. Mas quem já sentiu, sabe como é que é. E em função desse expediente, a gente acaba até não ajudando. Vamos lá, a criatura estava numa condição de trabalho que ela não poderia nem levantar e talvez não tivesse nem condições financeiras para comprar um comprimido. Como é que pode? Podendo, tem gente que não tem mesmo. Então, ali naquele momento, ela serviu para ajudar. E aí a gente vai olhando, né? É a casa de Leon Denis, a gente sabe que muitas casas espíritas têm o trabalho de visita aos doentes, aos lares e aos hospitais. E esse trabalho é um trabalho que vai sensibilizando a gente vai aprendendo. Certa feita, doutor Altivo, num final de ano, numa avaliação, contando, né, que era feita uma estatística das pessoas atendidas e das pessoas, assim, envolvidas no trabalho, o Altivo falou que esse trabalho de atendimento aos enfermos era a menina dos olhos do Dr. Erma. E a gente fica pensando, ué, mas por que será, né? Será que é porque ele é médico? Não, gente, porque é um trabalho anônimo, né? Realmente o enfermo, muitas vezes, ele não vai ter condições, ou a família, de agradecer ou de prestar homenagem, até nem pode fazer isso, né? A gente nem pode estar recebendo presente, nem nada disso, porque a gente sabe que vai se levar ali ao passe. É a água fluidificada, né? É o momento de prece, é a palavra do evangelho, que na verdade não é nada nosso, a gente é instrumento daquilo. Mas por que esse trabalho é menina dos olhos? Primeiro, porque é um atendimento, é o bem que está sendo feito. E segundo, pela nossa sensibilização. A gente vai sendo sensibilizada com a dor do outro. É muito interessante que na visita que fazemos na nossa casa, quando o paciente desencarna, né, na visita aos lares, a gente costuma parar e fazer uma prece, voltar no próximo dia de visita, e fazer uma prece ali junto com a família, ou junto com quem ficou. E às vezes, quando é no hospital, a gente para na prece final e envolve aquela criatura. Quando a gente não consegue ser avisado a tempo, a ponto de ir ao enterro, ao sepultamento do corpo, para fazer uma prece lá. E é muito interessante, gente, que aquele doente desconhecido, ele acaba sendo nosso, é um dos nossos. E a gente tem aquele sentimento quando há desencarnação, a expectativa, quando ele vai ter que fazer uma cirurgia, é sentido como nosso irmão mesmo, da nossa família. Então é esse movimento de sensibilidade que irmão Francisco fala. Que a gente não precisa passar por aquela dor para valorizar a dor do outro, se a gente tiver contato com essa dor no exercício de amor. Porque quando eu amo, eu compreendo, eu respeito, eu valorizo. Agora, quando eu estou fechadinha no meu círculo de egoísmo, as coisas ficam desse jeito mesmo. Então, é isso que ele vai falando para André Luiz. E ele diz, né? Ele faz uma longa pausa e continua dizendo: desse modo, conseguimos efetuar um serviço de assistência eficaz, carreando novos valores no campo da fraternidade e do bem legítimo. Nunca observou a paciência inesperada de doentes graves, a calma de certos enfermos incuráveis e a suprema conformação da maioria dos moribundos? Muitas vezes, semelhantes edificações, incompreensíveis para os encarnados que os cercam, constituem o fruto do esforço de nossos grupos itinerantes de socorro. E aqui nós temos, irmão Francisco, já vimos no início do capítulo, que ele é responsável pelo serviço de socorro aos doentes e aos agonizantes. E aí, o que isso pode trazer para cada um de nós? Se estamos doentes, ou se temos doentes em casa, nós podemos, assim, evocar essas falanges, esses espíritos socorristas. Esses espíritos que ajudam para quê? Para que a gente tenha calma, para que a gente passe bem aquela prova, para que a gente não tumultue, né? Não angustie aqueles companheiros que não estão passando por aquela dificuldade, que são os nossos parentes, para que eles tenham, os familiares, para que eles tenham até calma, condições de nos tratar melhor. Vamos pensar aquele que está no hospital, mas a enfermagem é assim assado, o médico é assim assado. Gente, às vezes é um enfermeiro, um auxiliar, um médico, para atender a mais de 30. Então, se a gente tiver um pouco mais de calma, um pouco de respeito, um pouco de equilíbrio, a nossa postura vai ajudar até a que sejamos melhor atendidos. Porque estabeleceremos em torno de nós uma simpatia. Mas se eu só reclamo, se eu só amaldiçoo, eu acabo o quê? Sendo aquele paciente complicado, agravando o meu estado de saúde e sendo muito pior o tratamento. Então, que a gente aproveite esse auxílio que sempre há. E aí, o irmão Francisco falou sublimes verdades, diz André. De fato, a serenidade dos enfermos em condição desesperadora e a resignação inexplicável dos agonizantes, absolutamente distanciados da fé religiosa, não poderiam guardar outra origem. A bondade divina é infinita e em todos os lugares há sempre generosas manifestações da providência paternal de Deus, confortando os tristes, acalmando os desesperados, socorrendo os ignorantes e abençoando os infelizes. Então, a gente assim acaba essa lição, que é um grande ensinamento para todos nós, não é?
E essa certeza, né, Deusa, dessa bondade divina.
Isso.
Porque nós não estamos desamparados, por mais que a gente ache que esteja. Isso. Por mais que a gente esteja na dor mais doída, no sofrimento mais sofrível, mesmo que a gente se ache o último da fila.
Exato.
Do mundo, sabe? Isso é apenas um achismo nosso, porque essa, a bondade infinita, e às vezes até a grande bondade está no sofrimento que nós estamos.
Exato.
Tendo. Porque às vezes, se a gente for exigir justiça e ter o que a gente merece, seria muito.
Exato.
Mais forte.
É misericórdia, né?
É. Mesmo que a gente esteja passando por uma situação de abandono, numa situação de doença, de solidão, de sofrimento, de dor, mesmo assim, agradeça. Não é uma apologia ao sofrimento, não é querer sofrer, não é querer ser bonzinho, mas é saber que está passando, está tendo o que é para ter mesmo. A não ser, como nós já lemos aqui, que muitos dos nossos sofrimentos são criados ou agravados por causa da gente mesmo, dos nossos pensamentos, que não estavam ali na nossa programação reencarnatória. Passar por uma dor, vamos supor assim, de nível 9, a dor é para ser nível 3, e a gente acaba passando por nível 9, porque três pontos a mais são dos excessos dos nossos pensamentos perturbados, como nós já estudamos aqui em programas anteriores, pela ociosidade, pela maledicência, pela raiva, por uma série de questões que nós vamos intoxicando a nossa programação. E com isso a gente vai aumentando a nossa dor, aumentando o nosso sofrimento. Mas quem quer que esteja passando por qualquer situação dessa natureza, de desespero, se tiver no desespero, pensa um pouco, pede ajuda, pede para ver um caminho. Ou então, se às vezes a solução, não é para ter solução agora, porque ainda precisa passar por mais um tanto, é uma expiação, então pede para que se fortaleça, que tenha coragem para passar por aquela situação, porque quando a gente está passando por uma dor, agora, nesse momento, e a gente já tem esse estudo do livro do Nosso Lar, dos mensageiros, agora os missionários, isso aqui é um remédio para a nossa alma, porque a gente sabe que tudo passa, que essa dor, ela tem um sentido, ela tem um fundamento. E a gente pode, racionalmente, buscar uma maneira de minimizar essa dor. E muitas vezes a gente consegue minimizar a dor. Porque, geralmente, a gente aumenta essa dor.
Exatamente, agrava desnecessariamente, né, pelos excessos.
É, mas a gente tem que ter essa certeza da bondade divina. A gente tem que ter a certeza que nada está acontecendo por acaso. Porque na hora que a gente tem essa certeza e a gente busca compreender o motivo do que está acontecendo, a gente consegue o quê? Passar por tudo isso. Às vezes tem pessoas que o sofrimento delas, muitas pessoas falam, puxa, mas isso não é sofrimento. Sim, mas para ela...
Aquilo ali é muito sério, exatamente.
É um sofrimento. Né? Porque a pessoa também ela tem que estar preparada, porque senão o sofrimento vira um castigo. E pela justiça, o objetivo não é castigar. O objetivo é a gente reparar. E a gente só consegue reparar quando a gente tem a compreensão. Mas aí, às vezes, a pessoa fala assim, mas eu não compreendo. Talvez você precise se esforçar, mas se está acontecendo com você, você já tem a capacidade de entender o porquê disso. Você pode ainda estar num momento de fuga, de estar querendo sempre justificar a sua dor, botando culpa na vida, nos outros, em Deus, brigando com Deus, e está deixando o tempo passar e está perdendo a oportunidade de aproveitar. Esse capítulo, essa experiência com o Antônio, deixa muito claro para a gente essa ajuda que se dá em desdobramento. Mesmo o Antônio lá, todo caquéticozinho, tá lá, mas os espíritos estão apostando nele.
Isso.
Porque o importante não é impedir que ele morra, não é isso. É para dar uma condição saudável, um despertamento saudável para ele. Porque quando a gente vai buscar a medicina está aí, não é para impedir que a gente morra, não, porque isso não vai conseguir nunca, porque isso faz parte do nosso crescimento, faz parte da nossa evolução. Mas a ciência, ela nos favorece uma condição de vida melhor, mesmo na doença. Então, quando a gente vai buscar ajuda numa casa espírita, e às vezes a pessoa fala, puxa, eu já estou vindo aqui, já fiz isso, já fiz evangelho lá, e eu não me curo. Porque muitas vezes o objetivo não é a cura.
Do corpo, né? Não é essa, né?
Exatamente. Às vezes o objetivo é justamente te acalmar, fazer com que você fique limitado para poder pensar, para poder absorver.
Isso.
As coisas. Outro dia aconteceu, uma pessoa falou, puxa, já estou tomando passe há vários meses e não melhorei nada. Então, eu falei assim, olha, então é um caso muito sério. Você não melhorou nada lá, nada. Eu falei, olha, então você não aprendeu nem a paciência, sabe? Porque é muito impaciente. Então, se você não melhorou nada, é porque você está jogando todo o medicamento fora.
Você está observando, né? Está observando a ação em você, né?
Exatamente. Só que muitas vezes a gente estipula o que é a cura e o que é a felicidade. Isso. Não, eu quero curar para fazer isso e a gente determina. Só que não é aquela cura. A cura, às vezes, é justamente a gente entender a doença. Aí, às vezes, a cura está aí, nesse processo.
Emmanuel tem uma página intitulada Aflitos. E nessa página, ele trabalha bem-aventurados os aflitos, né? O dito bíblico. E ele diz que há muita gente aflita por não poder fazer o mal. E parece assim alguma coisa, não é possível isso. Mas no trabalho de visita aos enfermos, certa feita, o grupo que visitava o hospital foi em determinado hospital, né? E era assim, dava passe em um, mas no final todo mundo queria. E aí uma criatura que estava lá bem doente, né? Lá deitada, virou para a pessoa que estava dando passe e falou assim, olha só, eu quero ficar bom bem rápido. Porque eu levantando daqui, eu mato fulana. Era a mulher que estava com raiva. É. E aí ela começou, né, a dar o passe, pedindo a Jesus e tudo. E ele acabou. Foi muito interessante que a enfermaria mudando. E ele foi ficando ali. Foi ficando ali, né? Quando ele saiu, ele saiu amputado, quer dizer. Olha o socorro que veio. Quer dizer, na cabeça dele, esse passo foi uma porcaria, não adiantou nada, né? Mas olha a situação. Quer dizer, ele é amputado, ele não ia poder fazer o que ele estava querendo fazer. Quer dizer, ele estava aflito, não era para ter a saúde física, mas era para usar da saúde para prejudicar o seu próximo, né?
Exatamente. E aí, agora, nesse momento de doença, a gente tem que imaginar, né? Tem que fazer uma reflexão consciente. Se eu estou doente, como é que eu consegui essa doença? Foi através de quê que eu consegui essa doença? Porque às vezes a doença ela dá sinais para a gente e a gente faz de conta que ela não existe. O pai de uma amiga minha, ele começou com diabetes, né? Começou os sinais de diabetes, ele simplesmente ignorou. Então ele está num processo altamente grave hoje, de grande sofrimento, que se ele tivesse entendido essa doença no início, ele poderia estar numa condição de vida muito melhor. E a gente sabe que doenças como a diabetes é uma doença o quê? Disciplinadora.
Tranquilamente.
Mas ela é disciplinadora. Olha, você tem direito a isso e você tem que fazer assim, porque se você fizer fora disso, o retorno é muito complicado. Então, tem doenças que a gente vê nitidamente que ela existe para disciplinar a pessoa. Diabetes, depois a gente conversando com ele, a gente viu que a diabetes foi a única forma para ele ser uma pessoa disciplinada. E mesmo assim, ele não estava aproveitando a oportunidade. Por quê? Porque ele não se cuida, ele come doces. E cada vez que ele é indisciplinado, ele vê na hora o efeito no organismo dele, a resposta dessa indisciplina. E a gente sempre conversa, mas até quando você quer ser indisciplinado? Até quando? Porque você não vai vencer.
É da lei, né?
Exatamente. Você não vai vencer. Nada que aconteça, você vai vencer. Porque ela não é uma doença que te dá uma cura. Ela é uma doença que você se harmoniza com ela. Então, você tem que se disciplinar, você tem que se harmonizar, você tem que ter paciência. Você tem, como ele mesmo fala aqui, né? Que o grande problema é o egoísmo cristalizado e do amor próprio excessivo. Que é tudo para você, do jeito que você quer, na hora que você quer. E aí vem uma doença dessa e fala, não, olha, vamos habitar nós dois esse mesmo corpinho. E aí você vai me respeitando, espaço, né? Porque se você não me respeitar, você vai ver quem eu sou. E aí, às vezes, a gente tem que ver na nossa família, né? Na nossa vida, no nosso organismo físico, eu estou precisando de um agente disciplinador. E na hora que chegar esse agente disciplinador, vamos aprender o mais rápido a disciplina para que na hora que a gente aprender, a dor passa. Muita paz.
Muita paz, irmãos.
Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.